Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional, desta quarta-feira, 20 de setembro, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
Neste sábado e domingo, a Federação Paulista de Karatê, em parceria com a Secretaria de Esportes de Ribeirão Preto, realiza o 6º Torneio dos Campeões. A competição vai contar com 30 karatecas ribeirão-pretanos e 600 atletas de todo o Brasil. O torneio será no ginásio José Fávaro Júnior e a entrada é gratuita e aberta à população.
Destaques do Jornal da USP.
Na home do Jornal da USP, o destaque é que pesquisadores correm para entender o comportamento da vegetação brasileira frente às mudanças ambientais, que afetará o futuro da segurança alimentar e da prevenção de desastres naturais no mundo. Já na home de Ribeirão, você vai ler que a falta de conhecimento dos homens sobre sua saúde sexual não é uma novidade. E, muitas vezes, as mulheres também são prejudicadas por esse desconhecimento. Um levantamento apontou que meninos vão 18 vezes menos ao urologista do que meninas ao ginecologista.
Acontece na USP.
Agora conosco, Cailane Olive. Boa tarde, Cailane.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. A Faculdade de Medicina promove atividades amanhã e nos dias 23 e 28 de setembro para a população em geral como parte da campanha Setembro Mês da Limpeza. A programação conta com rodas de conversa com especialista em gestão ambiental e projetos socioambientais na região, além da exibição de filme. Para mais informações, o contato pode ser feito pelo telefone 16 992 556822. O Centro Estudantil da Biblioteconomia e Ciência da Informação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras promove entre 25 e 29 de setembro a 20ª edição da Semana de Biblioteconomia e Ciência da Informação, para comemorar 2 décadas de funcionamento do curso. O evento terá palestras sempre a partir das 7 horas da noite. Inscrições e mais informações no portal ribeirão.usp.br. Por hoje é isso, Mel.
Muito obrigada, Cailane Olive.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
Nesta quarta-feira, o sistema de baixa pressão ainda influencia na condição de tempo em parte do estado de São Paulo, principalmente na faixa leste do estado, onde a nebulosidade está mais acentuada e com chuvas isoladas. Para Ribeirão Preto e região, a previsão para o dia de hoje é de céu claro a parcialmente nublado e não há previsão para chuva. O dia seguirá com muito calor, pois as temperaturas estarão elevadas e hoje a temperatura máxima em Ribeirão Preto ficará em 36 graus com percentual mínimo de umidade do ar entre 20 a 30%. A temperatura mínima registrada na cidade foi de 21 graus e 2 décimos às 6 horas e 40 minutos da manhã de hoje. Nas demais cidades da região, as temperaturas máximas previstas são 34 graus para Franca, 36 para Monte Azul Paulista, 37 para São Joaquim da Barra e 38 para Barretos. Para amanhã, as temperaturas mínimas previstas serão 21 graus em Franca e São Joaquim da Barra, 22 graus em Barretos, Monte Azul Paulista e Ribeirão Preto. A estação do inverno terminará no sábado, dia 23 de setembro, às 3h50 da madrugada, quando começa a primavera no hemisfério sul. As maiores temperaturas máximas registradas durante a estação foram 29 graus no mês de junho, 31,3 graus em julho e 35,2 graus em agosto. Em setembro, a maior temperatura registrada na cidade de Ribeirão Preto foi de 35 graus e 5 décimos até o momento. E até sábado, deverão oscilar entre 36 a 38 graus. Eu sou Gildene Pedrosa Emídio, meteorologista do IPMET, da Unesp de Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Unesp, USP e Unicamp lançam edital conjunto para projetos de extensão voltados para a comunidade. O prazo para a apresentação de propostas em parceria termina no dia 24 de setembro. Reportagem de Liene Castro.
As três universidades públicas paulistas, Unesp, USP e Unicamp, lançaram um edital conjunto para apoiar projetos de cultura e extensão com a participação de pesquisadores, docentes e alunos das três instituições que promovam o letramento científico junto à comunidade. O prazo para a submissão de propostas termina dia 24 de setembro, próximo domingo. Para participar do edital, o projeto deve ser coordenado por um docente ou pesquisador da USP, Unesp ou Unicamp, contar com pelo menos um docente de cada universidade e ter, obrigatoriamente, a participação efetiva de estudantes de graduação. Além de fortalecer a ligação entre as instituições acadêmicas e a sociedade, a iniciativa oferece um ambiente de aprendizado para os alunos. Segundo a pró-reitora de Cultura e Extensão da USP, Marli Quadros Leite, o objetivo da iniciativa é atender às necessidades da sociedade por meio de projetos fundamentados em pesquisas científicas, que podem trazer soluções inovadoras e reforçar o papel público das universidades.
As pesquisas não devem permanecer confinadas aos laboratórios acadêmicos. Devem ser aplicadas para resolver problemas do mundo real e melhorar a qualidade da vida das pessoas. O edital conjunto permite que os docentes dessas três universidades direcionem então suas pesquisas para áreas é de relevância social, como saúde, educação, meio ambiente, tecnologia, o que vem a contribuir diretamente para o desenvolvimento sustentável da região e do país como um todo.
O edital oferece ao todo R$1 milhão, até R$100 mil para cada iniciativa selecionada. Os projetos devem contextualizar o problema social que será abordado e como as ações propostas vão contribuir para a sua solução, como explica o pró-reitor de Extensão e Cultura da Unicamp, Fernando Antônio Santos Coelho.
O que a gente espera em termos de projetos? Projetos que possam, por exemplo, mostrar como que a universidade pode, com o seu trabalho de pesquisa, levar esse conhecimento. Então, por exemplo, propostas de trabalho, de divulgação de ciência para alunos de classe fundamental e ensino médio. Isso é importante para mostrar às pessoas como é que é o método científico, como é que a pesquisa se desenvolve e de que maneira essa pesquisa é transferida para a vida das pessoas. Então, a gente espera projetos desse tipo. Projetos que envolvam, por exemplo, a divulgação da ciência por meio de montagens de kits, que possam ser usadas por escolas públicas, brinquedos que possam ser usados por ONGs, enfim, por toda a comunidade brasileira que esteja envolvida com ciência e para a qual é fundamental mostrar qual é o papel da ciência. Tem muita gente da universidade que, digamos assim, faz isso de uma forma escondida. E eu acho que esses projetos vão permitir que essas pessoas venham à luz.
O edital conjunto foi anunciado no Congresso de Extensão e Cultura das Universidades Estaduais Paulistas, realizado em junho deste ano na Unicamp, e marca uma nova etapa de integração entre as instituições, potencializando as ações realizadas em parceria, como reforça o pró-reitor de Extensão Universitária da Unesp, Raul Borges Guimarães.
Esse edital é mais um resultado dessa parceria da USP, Unesp e Unicamp. Isso nasceu dentro do CRUESP, iniciativa dos reitores, né? E daí tem surgido várias ações conjuntas. No que se refere à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, nós começamos várias atividades no campo da arte, né? Com destaque para o Encontro das Orquestras no Memorial da América Latina, né? Que foi um grande evento. E agora é um trabalho, né, em parceria, o desenvolvimento do letramento científico. O que a gente vê? Existem, geralmente, parcerias entre pares, né? Um grupo tem uma relação com a USP, outro tem com a Unicamp. E as pró-reitorias vão procurar apoiar, ajudar esses grupos a completarem o trio. E já está sendo bem interessante essa discussão em vários temas, né?
Inscrições para a chamada pelo sistema Apolo USP. O edital pode ser acessado na página da Pró-Reitoria de Extensão de cada uma das universidades. A lista de seleção final dos projetos deve ser divulgada entre outubro e novembro deste ano. E o período de execução dos projetos aprovados será de janeiro a dezembro de 2024. Liane Castro, Rádio Unesp FM.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
Cassinos fazem parte do imaginário popular com a ajuda dos filmes de Hollywood. Entretanto, durante muito tempo, eles foram proibidos no Brasil. Essa situação pode mudar com um projeto de lei no Congresso Nacional que regulamenta o setor. Os detalhes estão na matéria de Felipe Capella.
Criados no século XVII, os cassinos nasceram na Itália e logo se expandiram pelo restante da Europa. Ao longo do século seguinte, os cassinos se expandiram e chegaram à Ásia e à América do Norte, momento em que se tornaram sinônimo de luxo e ostentação. Aqui no Brasil, os cassinos chegaram ainda no período imperial e viveram o apogeu entre 1932 e 1946, quando foram proibidos pelo então presidente Eurico Gaspar Dutra. De uma hora para outra, 71 cassinos no Brasil tiveram que fechar as portas e essa proibição dura mais de 75 anos, realidade que está para ser alterada. O projeto de lei 1182 de 2023, que regulamenta as apostas esportivas, cassinos e jogos online, foi aprovado na Câmara dos Deputados e segue para a votação no Senado Federal. O PL nasce como uma forma de regulamentar o mercado das apostas esportivas e dos jogos de azar, que vem crescendo nos últimos anos e, de quebra, vai permitir à União aumentar a arrecadação de impostos. O advogado e pós-doutorando na Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, Lucas Fernandes da Costa, explica o que são os jogos de azar.
Nós podemos definir os jogos de azar sob diversas perspectivas. No entanto, podemos, de uma forma resumida, compreender os jogos de azar como dinâmicas de caráter competitivo, ou seja, nós temos uma competição que vai acarretar uma vitória ou uma derrota, e essa vitória ou derrota ela vai ser definida notadamente pelo fator sorte.
Ele explica quais são os argumentos, além da arrecadação de impostos, que embasam a regulamentação dos cassinos e outros jogos de azar.
Existem diversos argumentos favoráveis à regulamentação dos jogos de azar. O que a gente precisa entender é que a prática dos jogos de azar é uma realidade social e cultural. Ou seja, independente das vedações legais, das proibições de caráter jurídico, a prática existe. Ela é um fato concreto na nossa sociedade. No entanto, quando você não tem uma regulamentação dessa prática, não tem uma regulamentação dessa atividade, ela é marginalizada, estigmatizada, e isso traz uma série de consequências, principalmente para o jogador, para o usuário dessa atividade.
Costa explica quais são os principais pontos que a regulamentação das apostas esportivas e dos jogos de azar devem estabelecer.
Eu acho que é essencial que as regulamentações estabeleçam mecanismos de controle e fiscalização da prática de jogos de azar. São atividades que movimentam uma grande quantia de dinheiro e esses mecanismos de fiscalização e controle precisam ser muito bem definidos. não somente mecanismos de fiscalização e controle preventivos, mas até mesmo de prestação de contas por parte dessas empresas ao Estado, né? Acredito que a arrecadação tributária, ela permite, num primeiro momento, um controle e uma fiscalização iniciais, porém, mecanismos de prestação de contas, transparência por parte das empresas, também são essenciais numa regulamentação que venha a não somente tornar legal a prática dos jogos de azar no âmbito de exploração comercial, mas também de favorecer essa exploração enquanto uma forma de expandir a economia, de movimentar o mercado financeiro.
Nós ouvimos Lucas Fernandes da Costa, advogado e pós-doutorando na Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto. Ele explicou o que são os jogos de azar, quais os argumentos para sua regulamentação e como ela deve agir. Felipe Capela, Rádio USP Ribeirão Preto.
O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Produção de Suzana Nazar. Participação, Cailane Olive. Supervisão, Ferraz Júnior. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Coordenação, Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. E não esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br e sobre o campus de Ribeirão Preto em ribeirão.usp.br. Vem aí o Express Cultura com as novidades do que acontece na cena cultural do campus e de Ribeirão Preto. É daqui a pouco, ao meio-dia e meia, hoje com Gabriel Caled. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.